Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Está começando mais um SBN. Eu sou Vinícius Prado e, como de costume, Guilherme Vendramin está aqui comigo. Tudo bom, Gui?
Tudo bem, Vivi. E você, como é que você está?
Eu estou bem, graças a Deus. Começando fevereiro, esse mês que teria um carnaval aí para a gente curtir. Não tem, porque estamos no meio da pandemia, mas e você, como que tá?
Eu tô bem. É o primeiro carnaval que não tem? Foi adiado, na verdade, né?
Não, o do Rio foi cancelado.
Não foi pra junho, julho, alguma coisa assim?
O de São Paulo, do Rio, foi cancelado.
Ah, entendi. Olha só, hein?
Falando de saúde, falando de problema, falando de Covid, falando de pandemia, a gente trouxe alguém aqui hoje, temos um convidado pra falar da melhor forma que você pode cuidar do seu corpo, da sua saúde. Temos aqui o Murilo. Tudo bom, Murilo?
Beleza, Vi. Tudo bem. Muito obrigado já pelo convite, gostaria de agradecer. Boa noite, bom dia, boa tarde.
Murilo, por favor, antes da gente começar, apresente-se, fale o seu currículo, fale o que você faz da vida, que o pessoal vai tentar entender o porquê que você está aqui hoje com a gente.
Eu estou me formando em educação física, a única coisa que falta de fato é entregar o TCC, que é a jornada final que todo estudante fica meio travado, digamos assim, né? Aconteceu vários problemas na minha graduação, mas se eu fosse contar esses problemas, o podcast inteiro seria disso. Então, vamos falar só das coisas que realmente importam. Eu, apesar de ainda não estar formado, eu já fico em sala de musculação, de academia, desde 2015, até antes de começar a faculdade, erroneamente, né? Mas isso acontece muito, principalmente no Brasil. Então, de experiência em sala de musculação, eu tenho, né, indo pro sexto ano já. Eu estou trabalhando na Pano Bianco do Shopping, onde eu conheci o Vinícius. Acho que da área da musculação, da educação física, é isso. Eu já trabalhei em várias academias, em algumas academias, né? Várias não, porque é muito. Mas já tenho uma jornadinha aí nesse meio.
E além também de ser instrutor de academia, fazer cursar a educação física, você tem um canal também no YouTube, né?
Sim, um canal. Tento passar o máximo de informação, de qualidade a respeito de musculação. Além de mim, tem um cara que é personal, ele trabalha na academia do Felipe Franco. Não sei se vocês conhecem o Felipe Franco.
Conheço.
O nome dele é Fernando. Ele trabalha na Explode, né, academia. Ele faz parte do meu canal. Também tem o Kevin, que é um nutricionista do Espírito Santo. Quando os assuntos são voltados para a parte de alimentação, é o Kevin que comanda. E a gente vai... Eu tento fazer alguns conteúdos mais técnicos, porém, vez ou outra eu faço como fosse um vlog, alguma coisa mais light, mais leve. Como o canal ainda é pequeno, não fico puxando tanto para esse lado, porque acho que o meu dia a dia ainda não importa tanto assim para muita gente que eu não conheça, que já não sabe o meu dia a dia. Mais técnico mesmo, o conteúdo do canal.
Legal. E no Instagram também você compartilha umas dicas muito boas, né?
Eu acabei direcionando o meu Instagram um pouco mais para essa parte profissional, justamente porque hoje em dia, assim, vocês vão saber até melhor que eu, que vocês já estão, de fato, nesse podcast, estão fazendo isso também, que é usar as ferramentas digitais para se promover, de certa forma, para direcionar mais o seu público-alvo. E eu gostei, né, tem um retorno bacana. No Instagram, o alcance acaba sendo maior do que no YouTube, justamente por ser uma ferramenta rápida. O YouTube você tem que parar, assistir o conteúdo, né? Às vezes a interação com o público não é tão dinâmica quanto no Instagram. Às vezes no Instagram alguém já comenta na hora a sua publicação, você já responde, começa a se seguir, se interessar, entendeu? Às vezes no YouTube acaba não tendo tanto engajamento e tanta comunicação com o público.
Ô Murilo, como é que é o seu canal no YouTube?
O nome do canal eu acabei nem falando, esqueci, obrigado por lembrar. É 24H7DFit. Eu coloquei esse nome, muitas pessoas, a maioria, pra falar a verdade, eu falo o nome, elas falam, como? Quê? É 24H7D por quê? Na musculação, né, no fitness em geral, se você realmente quer um resultado, você precisa de uma aplicação muito grande. e o 24H7D seriam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se fosse complementar, seria 30M de 30 dias por mês e 365A, né, de todos os dias do ano. Mas é basicamente isso. A gente precisa estar focado a maior parte do tempo para realmente ter um resultado significativo. Não estou dizendo que quem não é atleta de fisiculturismo necessite de tanto esforço assim, sabe? Mas a maior parte do tempo tem que estar ali alinhadinho no treino e na dieta.
Legal, aí já começamos com uma informação legal, né? Nesse ponto de vista, eu sou totalmente sedentário depois que começou a pandemia. Necessito voltar a treinar. A gente até comentou esses dias aqui em off, eu com o Guilherme.
Eu sinto sua falta lá na academia.
Então, cara, nossa, pra mim é...
O Murilo não lembra de mim, mas eu cheguei a treinar na Pano Bianco também.
Eu acho que eu, a hora que eu vi você aqui...
É, que eu tô de óculos e tal.
Você não a tá informação meio vaga, assim, na cabeça.
Eu vi que ele tá desmontado. Ele tá desmontado hoje. Quando o Guilherme... Ele se monta todo e se reconhece.
Isso. Talvez eu lembre, então.
Mas essa questão da constância na academia, que seja academia, qualquer tipo de exercício, é o fator decisivo? Vamos pensar em quem não treina, em quem não foca no 100% do fisiculturismo, não é atleta. Você acha que a constância é tão importante quanto você começar?
É mais importante, Vi. Se você só começa, vamos pegar o caso de pessoas que começam e descomeçam a treinar. Começa esse mês, passa 1-2 meses, ela para. Aí passa o semestre, ela começa de novo, passa 2 meses, para. Ela não consegue ter um progresso satisfatório, porque em 2 meses, não só na musculação, eu digo para você conseguir mudar tanto o seu corpo por dentro, que é o que realmente importa, quanto por fora. Só explicando aqui rapidinho. Para você conseguir mudar a sua aparência, você precisa mudar como o seu corpo funciona. A gente altera a função para conseguirmos mudar a forma, né? Muda dentro para refletir por fora. Então, se a sua aparência não está te agradando e você acha que tem alguma coisa errada, é porque por dentro não está 100% alinhado. E para alinhar por dentro, infelizmente ou felizmente, demora um pouquinho. Digo felizmente porque é justamente essa a graça de você conseguir chegar aos objetivos. Se fosse fácil, você só ia ver Schwarzenegger e Rambo andando na rua, né? E não é isso que acontece. Então, o manter-se ativo vai te proporcionar uma saúde interior que ao longo do tempo vai refletir no seu exterior.
É, porque senão fica aquele negócio certo. De ao invés de ter continuidade, a pessoa tem um monte de começo e nunca, né? E começa e para. E às vezes não, né? Acho que a maioria das pessoas querem o imediatismo, né? Ah, o cara começa a treinar, seja para que fim for, né? Para emagrecer ou para crescer e tudo mais. E em um mês que já quer estar ou fininho ou já bombadão, tudo. E não é assim, né? A gente sabe que, como você acabou de dizer, envolve uma mudança interior primeiro. E acho que também da mente, né? Da cabeça também da pessoa. E, enfim, para atingir os objetivos que ela precisa aí, demanda tempo, né? O corpo da gente demanda tempo aí para se adaptar e se desenvolver, né?
Perfeitamente.
E leva naquele ponto do famoso projeto verão que a gente começa a ouvir lá para novembro, né? Daí a pessoa vai aproveitar o verão e começa a treinar em novembro. Daí chega em dezembro, ela tá frustrada. Ela começa frustrada em dezembro e em janeiro ela não volta mais, né?
O fitness, né? O treinar na academia, querer um corpo bonito, digamos assim, aceitável, o que você aceite, que você julgue bonito. Né, não existe uma forma ideal de corpo, de beleza, um corpo perfeito. Mas ele, se fosse para denominar um projeto, teria que ser um projeto vitalício, para você levar para a vida inteira. Você precisa achar uma determinada modalidade, um determinado esporte que você goste. eu sempre vou puxar a sardinha pro lado da musculação, porque é o que eu mais gosto. E se a gente for falar de evidência científica, vai ser um dos que mais tem respaldo para melhora da qualidade de vida, tanto para quem é novo, para quem é idoso. Idoso começa a perder massa muscular, né? Chama sarcopenia. E é natural, todo mundo vai começar a perder músculo. Então, trabalho de força para idoso é excelente. Para criança é excelente. Tem um mito também sobre criança treinar, que não vai crescer. Isso daí, né, já caiu por terra. Mas ainda existe um senso comum enorme em cima disso. Muitas academias sequer deixam a criança entrar mais pela criança fazer bagunça do que propriamente por não poder treinar, porque vai atrapalhar o crescimento. É justamente o contrário. O que atrapalha o crescimento são atividades de impacto. O impacto na epífise do osso, que é onde o osso cresce, ele começa a calcificar e o osso não cresce mais. A musculação não tem impacto e libera hormônios que ajudam no crescimento. Então, não faz muito sentido. Mas, voltando ao que eu estava falando, é um projeto vitalício, onde você só vai colher benefícios ao longo da sua vida, no seu dia a dia, e não só esteticamente. No caso do idoso, subir num ônibus, no carro que seja, limpar, né, varrer a casa, abaixar para pegar algum objeto. Quantos idosos a gente não conhece que às vezes cai em casa, quebra um braço, uma perna, justamente por não ter massa muscular? Então, o frustramento que o Vi falou sobre treinar 1-2 meses e parar pro verão, pro fim do ano, para férias, para praia, ele sempre vai ser recorrente para quem não mantém uma constância na academia.
Nessa parte que você falou de, né, das crianças, até é importante isso. Eu, de verdade, eu sempre tive esse preconceito. Para mim, eu não achava que criança devia treinar. Mas, assim, tem uma idade certa? Tem um treino certo? Como se você pudesse hoje ter a sua academia e chegasse um pai e falasse: ó, meu filho tem 7 anos de idade, o que você aconselha?
Vai treinar, porém necessita de um personal o tempo inteiro junto. O treino da criança, ele não vai ser diferente do treino de um adulto. Única exceção, sobrecarga. Você não vai começar, né, não vai colocar muita sobrecarga como você coloca para os cavalos marombeiros treinar, entendeu? O treino de musculação, ele é um só para todo mundo. Para quem quer emagrecer, para quem quer ficar forte, para quem só quer deixar de ser magrinho, para quem quer qualidade de vida, a musculação é uma só. O que vai dizer seus resultados, o que vai ditar seus resultados, é o que você faz fora da sala de academia. É o que você come, é o que você descansa, é o que você bebe ou deixa de beber, falando de álcool, se fuma ou não. O treino de musculação, ele é um só para todo mundo, sabe? Não tem para onde fugir. Existem variáveis, existem algumas coisas que caracterizam um treino um pouco diferente do outro, mas a essência do treino de musculação é sempre a mesma. Uma criança treinaria, cara, não vou conseguir te dizer uma idade mínima, mas conseguiu falar e ter coordenação motora a ponto da criança conseguir realizar o movimento de forma boa, né, de uma maneira correta, pode treinar com sobrecarga adequada, com personal do lado. As academias não deixam ficar entrando criança, porque imagina, a Alice tem quantos anos?
Tem 6.
6? Ela é muito bagunceira ou não?
Não, toda vez que ela foi na academia comigo, com a Thaís, ela ficou num cantinho.
Ela ficou de boa, né?
Aham.
Eu lembro de ter visto ela lá algumas vezes. Mas vamos pegar uma criança furacão, que não para. Meu, essa criança vai derrubar a plataforma do leg press em cima da cabeça dela. Vai derrubar uma anilha em cima do pé. O maior problema de uma criança na sala de musculação vai ser esse. Imagina 15 crianças juntas. Vai pegar fogo, vai ficar um monte de tasmania. E vai dar ruim. Se você tem um ambiente preparado para isso, aí é outra história.
É, porque as academias hoje em dia é um espaço focado 100% pro adulto, né? Nem para deixar os filhos a gente tem um espaço focado hoje, praticamente.
Algumas, bem poucas, tem. Mas um lugarzinho bem safado na maioria das vezes.
É só para disfarçar, né?
Só para falar que tem.
Entendi.
O Murilo, eu tava, você tava falando, tava pensando agora, né? A gente sempre busca, tem a imagem do esporte assim como uma coisa benéfica pro organismo, claro, e ele é mesmo. Mas que nem, principalmente na musculação, que é importantíssimo ter um profissional ali do lado, vendo se você tá fazendo o movimento correto, porque você pode se lesionar e tudo mais. É, todos os esportes têm a carga, como que eu posso dizer? Tem o limite de cada pessoa, né? Porque, por exemplo, às vezes o cara é sedentário, bebe a semana inteira, mas joga o futebol de sábado e acha que esse é o praticar esporte dele. No fim, se for ver, ele tá até correndo um risco, né? Do que sendo benéfico para a saúde dele. Então, qual que é, assim, acho que é essa a importância do profissional, né? Qual que é o desafio do profissional para orientar certas pessoas nesse sentido?
O profissional da área da saúde, quando é um trabalho personalizado, vamos adotar a hipótese de um personal ou de uma consultoria online, que seja no caso da musculação. A gente faz uma entrevista, chama anamnese, que é justamente saber carga horária de trabalho dessa pessoa, se trabalha em pé, sentado, se tem alguma patologia, pressão alta, diabetes, coração, se tem limite de alguma limitação de articulação, lesão articular, cirurgia recente, enfim, nossa, perde de vista o tanto de perguntas. E por quê? Justamente por isso. Se bebe, se fuma, como que é a alimentação, se passa ou não com o nutricionista. Justamente para a gente ter esse respaldo de como a gente vai trabalhar com esse indivíduo. Não adianta eu chegar para você, aliás, você chegar para mim, falar, amor, vamos começar um personal e é isso aí, vamos lá, vamos treinar, bora para academia, no pain, no gain, esmaga que cresce, bota aí 200, 300 no leg que eu vou treinar. Cara, eu nem te conheço, sabe? Não sei da sua capacidade, não sei como você tá. Não tem como a gente fazer esse trabalho. Não existe eu passar um treino à toa para qualquer pessoa. Entendeu? E dentro disso que entra a sua pergunta. E para qualquer atividade, na verdade. Eu não sei por que as pessoas acham que sabem praticar qualquer esporte. Quando seu carro quebra, você conserta ele sozinho? Alguma coisinha ou outra bem básica pode ser que sim. Mas quando dá um pepino bem grande, você conserta ele? Se o seu dente quebrar, pô, você vai no dentista. Musculação, na maioria das vezes, as pessoas acham que sabem treinar porque vem o movimento e entendem aquilo na cabeça, mas não sabem, de fato, contrair o músculo de forma eficiente. É a mesma coisa, a gente tá assistindo uma peça de dança, de breakdance. Você vai ver o cara dando um mortal, girando no chão, você entende o movimento. Você consegue repetir? É a mesma coisa. Não é só balançar o peso, jogar, empurrar para cima e para baixo. Existe toda uma técnica de contração muscular para isso, direcionado para o músculo-alvo, que tem de ser feito. E as pessoas acham que sabem treinar musculação e ficam ensinando, viram coaches de treinamento, né? Sem nenhuma formação acadêmica. Não sabem o volume adequado para prescrever para o aluno, que foi a sua pergunta. Não sabem o volume tanto de treino, de tempo propriamente dito, quanto de sobrecarga. Né? Existe uma coisa na musculação que é um fator determinante para resultado, que é justamente a sobrecarga. A progressão de sobrecarga, para ser mais específico, que é o quanto você consegue progredir em determinados exercícios, a sua capacidade de realizar força, utilizando só a musculatura alvo, progredindo suas cargas. Para justamente você recrutar o maior número de fibras musculares e trabalhá-las de forma eficiente, a ponto de gerar uma sinalização e uma alteração celular para que o corpo, né, evolua.
É, talvez eu pedi para você falar isso, porque acho que é muito importante um profissional falar isso, e a galera que tá ouvindo aí, porque o Murilo sabe melhor, pode falar melhor que eu, que na academia tá cheio de parceiro de treino, né, que não, ó, faz assim, que esse movimento eu faço assim, pra mim dá resultado e tal, aí o outro vai querer fazer e já tava errado o jeito que o cara ensinou, enfim. Então, galera, é importante, principalmente aí a gente tá focado hoje em academia, em musculação, ter sempre o acompanhamento do profissional, ele sabe o movimento certo, né, como que você tem que fazer, tudo. E é importante conhecer os próprios limites, né? E ouvir quem você deve ouvir mesmo, que é o profissional.
Se os alunos dessem um pouquinho mais de atenção para quem realmente é da área de musculação, eles teriam muito mais resultado em bem menos tempo.
Tem isso também.
Né, tentando fazer coisa, ah, porque eu vi isso fulano fazer, ah, eu vi isso no YouTube, ah, eu vi isso no Google, ah, eu vi isso no Instagram. Digo isso não desmerecendo quem faz vídeo pro YouTube, até porque eu faço. Mas uma coisa é você se basear somente em YouTube, outra coisa é você buscar o conhecimento no seu cerne, sabe? Saber o que você tá fazendo.
Ou então, tipo, vi um vídeo no YouTube, acha legal, ah, quero implementar no meu treino. Chega pro Murilo, por exemplo, a gente tá conversando com ele, ou vi um treino assim, assim, assado, tal, de tal cara, depois dá uma olhada lá, vê se se aplica a mim, se dá pra eu fazer tudo, ó, é mais ou menos assim, me ajuda, tô fazendo certo. Não chega e vai fazendo, né, porque você pode se lesionar a sério.
Aí você acusou o golpe.
E deixa eu te perguntar, internet, esse acesso ilimitado que as pessoas estão tendo, esses vídeos, esses treinadores, e muitas vezes, todo vídeo tem corte, todo vídeo tem aquela edição, sabe, vamos pensar do lado ruim, né? Qual que é o perigo da pessoa simplesmente treinar vendo o YouTube? Porque assim, por exemplo, eu chego na academia, falo, Murilo, beleza? Sei treinar aqui, tá tranquilo, irmão, tá tranquilo. Eu me lesiono na academia, né? A responsabilidade cai sobre quem nesse momento?
Em quem tá na sala, quem tá em sala, professor responsável.
É 100% responsabilidade do estabelecimento e do professor da sala.
Sim, só que depende muito. Graças a Deus, nunca chegou a acontecer comigo. Espero que não aconteça também, mas eu acho que aí vai depender de várias. De várias hipóteses, de várias. Fugiu a palavra agora. Mas enfim. Se o cara chega sozinho, isso acontece frequentemente. Chega aluno novo na academia, nem aparenta que treina, né? Tem um físico padrão, digamos assim. Ah, não, sei treinar já, professor, pode deixar aqui. Ah, beleza, eu vou ficar de olho, entendeu? Vou ver se treina bem, se tem uma consciência corporal legal, se tá fazendo doideira ou não na sala. Se tiver uma coisa muito fora, eu vou chegar no aluno e falar, viu, ó, isso aqui assim, né, dá uma... Por que você tá fazendo isso? Primeiro eu vou perguntar o porquê alguém tá fazendo alguma coisa, isso... Pra qualquer área da vida, eu acho que cabe, na verdade. Mas primeiro eu pergunto o porquê do aluno tá fazendo aquele exercício, né, se ele viu em algum lugar. Eu vou querer saber o porquê daquilo. Pra depois poder falar, oh, então, você não acha melhor fazer assim, porque isso, isso e isso? Agora, existem alunos, cabeça dura, que não aceita, né, que chega nem olha na cara do professor, acha que o professor de academia tá lá de enfeite, acaba caindo no que eu falei anteriormente. Esse tipo de aluno, a gente não fica meio de mãos atadas, porque não tem muito o que fazer. Você fala 3-4 vezes com ele, ele não te dá a orelha, entendeu? E é justamente os que mais se ferram e os que menos têm resultado.
A prepotência do cara em pensar que sabe tudo, né?
Sim. Às vezes, Deus abençoou ele com uma genética boa, e ele tem um físico melhor que o do professor que tá em sala, então ele acha que, por ter físico, ele... tem conhecimento. Nem sempre isso é verdade.
E tem esse preconceito? Rola esse preconceito mesmo na academia? Chega um cara que tem 10 centímetros de braço maior que você, ele pensa que já era. Você não precisa ensinar ele.
Com certeza. Hoje aconteceu isso comigo. Mas, dependendo do caso, a gente releva e fica olhando. Torcendo pra que nada dê errado, né? Mas enfim.
A gente deseja só o melhor.
Eu não tenho um puta físico ainda. Então não é muito difícil de algum aluno ter o físico melhor que o meu. Convenhamos também que minha genética não foi muito legal comigo, mas sem desculpinha, né, de genética. Todo mundo pode chegar em níveis que jamais imaginou que chegaria. Mas por eu não ter um físico foda ainda, isso acaba acontecendo às vezes.
Agora a pergunta relacionada a isso. Aquele veneninho, aquela bomba que o pessoal costuma tomar escondido, né? A famosa Deca, essas que fica tudo por fora e que muita gente já se fudeu no mundo, mas também tem muita gente que se deu bem com ela, né? Muita gente cresceu, muita gente vende hoje uma imagem que na verdade teve uma alguns fatores de ajuste no meio do caminho. Você é a favor ou contra desse tipo de medicação?
Ah, sim. É um medicamento, certo? É um remédio. Se eu te der uma cartela de Dorflex todo dia, o que, que vai acontecer? À toa, sim. Pô, toma aí. Vai dar pau.
Eu não vou tomar, né?
Não.
Mas tipo, é a instrução do professor.
Não porque você é um cara sensato, mas... Não, não digo nem... Ah, toma aqui uma caixa de Dorflex, você vai ter resultado na academia. Não, esquece a academia. Toma todo dia uma caixa de algum remédio. Vai dar ruim. O anabolizante parte do mesmo princípio. Ele, em doses adequadas para cada indivíduo, ele vai ser benéfico. Ele é um tratamento com hormônio. Existem doenças, né? Existem homens da nossa idade, às vezes. É difícil da nossa idade. Geralmente começa depois dos 40, 50. Mas acontece de uma molecada aí sofrer disso também. De queda de testosterona. Faz reposição com testosterona. Geralmente é usada alguns anabolizantes. Pacientes com anemia, idosos com sarcopenia, que eu disse agora há pouco, que vão perdendo massa muscular. Então, ele é um medicamento. Só que aí descobriram que se você tomar um pouquinho mais, treinar, puxar um ferro e comer, que nem uma manada de elefante, você vai crescer e ficar forte. Então, começou-se o uso descarado. Só que o anabolizante não é quanto mais você usa, mais resultado você tem. Ele é uma coisa pontual. Por isso que eu disse, se você passar num endocrinologista, em alguém capacitado a te passar um protocolo de hormônios, ok. Ele vai ter seus exames, ele vai ver qual hormônio você está em baixa, qual está normal, qual está em alta, o que precisa fazer. Fora hormônios, né, alguns outros medicamentos que também vai ter que ser tomado. Então, eu sou a favor, desde que não seja no escuro, sabe? Ah, comprei ali com o Tonhão da academia, ele me vendeu 2 bujão de 10ml dos venenos e eu vou tomar no banheiro da
minha... Eu mesmo aplico na minha coxa e já era.
Exatamente. É aí que dá ruim, entendeu? É aí que dá pau. Sabe qual que é o esporte que mais tem... doping de anabolizante, vocês sabem?
Não.
Não.
Chutão.
Futebol.
Não.
É que ele falou chuta?
Sei lá, não sei, não tenho a mínima ideia.
Ué, geralmente todo mundo diria fisiculturismo, certo?
Uhum.
Certo.
Ciclismo. Anabolizante.
Tem que ter uma resistência fodida.
Né? Anabolizante não dá músculo. Não é só tomar o negócio, tô forte. O anabolizante vai responder de acordo com o estímulo que você dá para ele. O ciclista faz o treino dele de bike. Ele vai, o anabolizante, na verdade, ele não faz com que você ganhe músculo. Ele faz com que você ganhe capacidade. E uma dessas capacidades, falando um pouquinho mais do fisiculturismo, já volto na bike. Ele não vai fazer você ganhar mais músculo. Ele vai fazer você perder menos. Porque todo dia a gente degrada e faz ressíntese de tecido muscular. Então todo dia a gente quebra e constrói. Quebra e constrói. Né? Degrada e faz ressíntese proteica. O anabolizante, ele segura um pouco essa degradação e deixa a ressíntese rolar. Então se você está quebrando, degradando menos tecido, e a sua ressíntese está normal, você vai ter uma ressíntese maior. Então você vai crescer. No ciclismo, o que acontece? Na musculação isso acontece porque o treino é um estímulo para que isso aconteça. Para uma maior ressíntese proteica. A alimentação do atleta de fisiculturismo vai ser rica em proteínas, em carboidratos e gorduras também, é essencial. Mas ela vai ter um aporte calórico necessário para que o físico dele desenvolva. O do ciclista é o contrário. Se ele começar a comer muito, ele vai ficar pesado. E não é legal para ele. Para maratonista também, para corredor também, isso vale. Então, os treinos deles são mais voltados para endurance, para performance. O corpo dele vai entender aquilo, ele vai estar com o hormônio dentro do corpo, E essa sinalização que o treino específico dele gera de informação vai ser melhorado com o anabolizante que ele está tomando. Por isso que ciclista toma anabolizante e não é forte. Maratonista usa anabolizante e não é forte. Jogador de futebol também. Porque o ambiente não é propício ao ganho de massa muscular. É o que eu disse do 24H7D. Você gera um ambiente para que a sua musculatura desenvolva o máximo de tempo possível e isso vai acontecer. O inverso é verdadeiro também. Se você cria um ambiente para que suas mitocôndrias, suas células consigam uma respiração mais rápida, uma explosão muscular maior para conseguir correr, pedalar mais, assim vai ser feito.
É depois que você falou que do ciclismo que eu até lembrei, teve alguns anos atrás lá o maior campeão do ciclismo lá, acho que é Louis Armstrong também, não é? Ele foi pego no doping, tudo. Vocês lembram disso? É um cara que até teve, ele teve um câncer, tudo, se recuperou, e ele era um herói nos Estados Unidos. Aí descobriram que ele foi pego, ele foi pego no doping e daí meio que avacalhou a carreira dele. Na hora que você falou, já lembrei disso, é verdade mesmo. Mas eu não sabia que o ciclismo era o que mais tinha caso de doping.
Louis Armstrong não foi o astronauta, não?
Não, então, é alguma coisa Armstrong. Eu acho
isso,
que é
Lewis. Começa a inventar também, né?
Dá uma pesquisada lá depois, google.com.
Fica bom pra conversa inventar essas coisas, né?
Dá uma pesquisada.
Tira toda a credibilidade do convidado, mas obrigado, Guilherme. Murilo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, que é uma coisa que faz tempo que eu tenho isso aqui na cabeça.
Ah, cara... só interrompendo aqui rapidão. Eu acho que é esse cara mesmo, eu coloquei no Google aqui, ó. Lance Armstrong, eu acho que é o nome do
Lance Armstrong, é isso.
Lance Armstrong, doping case. Não vou ler o artigo agora, mas é esse cara aí.
É esse mesmo.
Eu queria te fazer uma pergunta. Vamos colocar de 50 anos pra cá, a musculação mudou muito, né?
De 10 anos pra cá mudou muito.
É, mas o ponto que eu quero é assim, vamos pegar, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger no ápice do seu corpo lá, trincado, fortão. Ele não chegava nem perto de muitos caras gigantescos que tem hoje. Certo?
Sim, sim.
Apesar dele ser o ícone, o deus supremo da musculação até hoje, o que mudou de lá pra cá para os caras estarem maior e não necessariamente o uso da bomba, mas assim, meu, os caras são gigantes, mano. Você vê uns vídeos na academia e você fala, meu, impossível, esse cara não consegue coçar o dedo do pé de tão grande que o cara é. O que mudou de lá pra cá?
Na época do Schwarzenegger, não existiam hormônios sintéticos como hoje. Se eu não me engano, a década do Schwarzenegger era 70 e alguma coisa. Existiam alguns hormônios, não lembro qual agora. Foi criado pós-segunda guerra, que os russos e os alemães utilizavam para deixar os soldados mais agressivos. Não vou lembrar de cabeça agora qual substância que era. Mas era uma coisa assim, que não era difundida. Uma coisa que eu vi, não sei a veracidade de tal fato, mas já vi em muitos locais diferentes, é que na época do Schwarzenegger eles usavam GH, que é o hormônio do crescimento, de defunto, né? Eles tiravam da hipófise do cadáver e usavam. Mas de lá para cá, o que mudou justamente foi o rendimento do atleta em cima do palco. É a mesma coisa você pegar o futebol de antigamente com o futebol de hoje, né? Tudo está em constante mudança. O físico do Schwarzenegger naquela época se encaixaria numa categoria que hoje chama Classic Physique. Né, físico clássico, justamente remetendo a essa época de ouro do bodybuilding, como é chamado. A categoria open, que é essa que você está dizendo, são os caras freak, monstro que você olha e fala, porra, o maluco engoliu uma Kombi e ficou desse tamanho, que não é possível. Os caras são gigantes. Eu já tive a oportunidade de ver um fisiculturista, ele é irlandês, se eu não me engano, o nome dele é Flex Lewis, um dos maiores campeões do Olímpia. Ele não é dessa categoria open, que os caras são freak, ele é da 212 porque ele é baixinho. Mas, cara, a panturrilha e o antebraço desse maluco, eu acho que é maior que minha coxa. Não é possível, mano. Os caras são, sabe, imensos, gigantes. Os hormônios, é óbvio que eles estão nessa jogada de deixarem os caras cada vez maiores. Mas se a gente tirasse o hormônio de todos os atletas, de todas as modalidades esportivas, os campeões seriam os mesmos, né? O anabolizante não faz nenhum campeão. Ele não vai te dar motivação, não vai te dar a disciplina de acordar 4 horas da manhã para fazer um cardio, para fazer um treino. Então, o anabolizante é só um detalhe em meio à dieta, treino, né? A cabeça de um atleta, né, o condicionamento que ele deve ter. O que mudou, na verdade, foi que os físicos foram respondendo e evoluindo cada vez mais e acharam interessante, acharam legal colocar os caras no palco com 130, 100 e poucos quilos definido, né, de sem gordura. E isso foi crescendo. Porém, tá tendo uma baixa nisso aí. Por quê? Começou a ficar esquisito demais. O abdômen dos atletas estavam ficando muito dilatados, estava ficando maior que o peitoral, sabe? Tava ficando uma coisa horrível. Não passava a imagem do esporte. Ninguém em sã consciência, que não é do meio fitness, olhava para um cara daquele e falava: putz, quero ficar assim, vou entrar na academia. É um preconceito que o fisiculturismo sofre. Não tô querendo dar papinho de minoria, ah, é preconceito, não, nada disso. Muito pelo contrário, eu até entendo, porque realmente é uma coisa esquisita, sabe? O rendimento do esporte começou a ultrapassar os limites do aceitável. Mas graças a Deus, isso tem diminuído, e os últimos fisiculturistas que foram campeões das maiores categorias do Olímpia, que é o maior campeonato, né, a Copa do Mundo do bodybuilding, eles estão com uma linha de abdômen, de cintura um pouco mais controlada, estão com físicos mais bonitos.
Legal, olha só que interessante esse pensamento, né? E chega a um ponto que esse tipo de, do freak mesmo que você falou, o cara extremo, fazer mal para a saúde dele?
Vi, foi uma coisa na sua cabeça. Qualquer esporte de rendimento, qualquer um, de alta performance, ele não é saudável. Qualquer esporte, qualquer um. Luta, ciclismo, corrida. Você acha que é normal um cara correr 42 km num belo dia? Fala, vou correr até Americana. Cara, não é. Se fosse caminhando, aceitável, né? A gente volta lá na época dos Neandertais, ok. Agora, nenhuma modalidade, quando você leva ao extremo, é saudável. Por isso que às vezes as pessoas deixam de treinar, porque vê um cara que é fisiculturista treinando, fala, pô, esse cara enche o rabo de anabolizante, enche o rabo de droga, de estimulante, come que nem um louco, tem que comer, fazer refeição de 1 quilo, 1,5 quilos por refeição, 7, 8 vezes ao dia. Eu não quero isso pra minha vida, entendeu? Só que você pegar o fisiculturismo e o estilo fitness, são coisas distintas. O estilo fitness que eu digo é você levar uma rotina saudável. Você não vai precisar de tanta doideira na sua dieta e no seu treino para ter uma vida boa, uma vida saudável. Não que fisiculturista tenha coisa dieta maluca, treino diferente. Não, é o básico, sempre o básico. A única coisa que difere um fisiculturista de uma pessoa que treina normal é a capacidade de realizar esforço de ambos. O treino de musculação é o mesmo, como eu disse.
Só muda aí a carga. Esses dias eu vi, acho que, um cara bem foda aí, não sei quem, que eu sou péssimo pra ele. Ele foi no programa do Rafinha Basso, no podcast do Rafinha, e o Rafinha falou, eu faço supino com 40, 50, daí ele falou assim, você faz com mais peso do que eu.
O Carinha cara... não foi o Muzi, eu assisti os dois.
Ah, o que é dono de empresa, não sei lá.
É o Cariani, eu acho que foi o Cariani.
E ele falou, e eu fiquei espantado com isso. Ele falou, você faz com mais peso do que eu. E o cara, definitivamente, muito maior do que o Rafinha. Daí ele explicou que a diferença dele pro Rafinha é que ele fazia quantidade de vezes maior, né?
não necessariamente a quantidade, mas cai no que eles fazem fora da academia, lembra? Se o Rafinha não faz uma dieta para ter um físico como o do Renato, no caso, ele não vai ter. Ele pode treinar mais que o Renato. Ele pode treinar com 100, 200% da carga que o Renato treina. Se ele não comer para isso, não vai. Nesse caso também, como o Renato é um fisiculturista, ele é um atleta também, ele utiliza hormônio, isso é óbvio. Se o Rafinha não fizer o uso, não das mesmas coisas, mas se não tiver um acompanhamento hormonal, se não comer para ter um físico de um atleta, ele pode treinar que nem louco. Ele vai ter uma mudança no físico, porque vai mudar a função do corpo, do funcionamento, e vai mudar a forma, mas não vai ter um físico de um atleta.
Gui, mais alguma pergunta?
Não, a gente tava voltando um pouquinho, a gente tava falando sobre o Schwarzenegger. O Murilo, como que é aquele... Você lembra o nome do documentário do Schwarzenegger? Eu tô com um Pumping Iron na cabeça, mas não é esse, é outro.
Ué, Generation Iron.
É esse mesmo, é esse mesmo. É muito legal. Tem Netflix ainda ou saiu já?
Tem, eu acho que ainda tá.
É bem bacana. É do último Olímpia que ele foi campeão, não é?
Tem vários.
Tem... Eu lembro que tem um...
O primeiro é do Schwarzenegger e depois tem, se eu não me engano, vai até o 3, 4, agora de cabeça não me lembro, não me recordo. Que são atletas mais atuais. Muito Sim. bom, inclusive.
É, esse do Schwarzenegger é legal, assim. Eu sempre gostei muito de fisiculturismo, meu tio foi atleta de fisiculturismo, enfim. Legal, sempre fui. Cara. É, eu sempre fui bem...
Quem é seu tio?
Ele se chama Fernando Vendramini, ele faz muitos anos já que ele não compete, mas ele tinha academia... Vamos falar aqui.
Ele mesmo?
Sabe a fitness ali do centro?
Fitness? Fitness. Não tô me
do lado do colégio São José?
Cara, eu sei só por nome só.
Então, a fitness era do meu tio. Aí ele vendeu pro atual dono, aí o cara aumentou um pouco a academia, mas enfim. Mas é bem legal esse do Schwarzenegger, porque, se eu não me engano, conta. É, o documentário pega os meses ali de preparação dele pro último Olímpia que ele foi campeão. Ele foi 7 vezes, se eu não me engano, posso estar falando besteira? 6 ou 7 vezes. Nossa, campeão,
mano, do agora você me pegou num lapso de memória aqui. Ó, o Ronnie Coleman é 8?
É, o Ronnie Coleman é o maior campeão de todos, né?
É, inclusive Enfim. tem um documentário do Coleman também no Netflix, chamado
Eu já vi também.
Cara, quem gosta de fisiculturismo aí,
assiste. E é legal porque o do Schwarzenegger, o maior rival dele é o cara que ele era fisiculturista e que acabou virando o Hulk depois, o primeiro Hulk Lou lá Ferreiro. Da série e tal.
Lou Ferreiro.
Como que ele chama mesmo?
Lou Ferreiro.
É, Ferreiro. Ele mesmo. Nesse último Olímpia, ele foi o maior rival. Era o único cara que o povo via assim que poderia tirar o título do Arnold. Mas
teve alguns títulos do Arnold que foi meio controverso, né?
É porque ele não era ator ainda, mas ele já era assim considerado uma grande estrela no fisiculturismo, tudo, né? Sim.
O Arnold tem 7 Olímpias e o Coleman tem 8.
Eu só queria fazer um comentário sobre o Lou Ferreiro.
Ferreiro, vi.
Ele é, que seja esse cara. É ele que faz a voz de todos os Hulks da Marvel.
Até hoje, é verdade, né? É verdade. Eu vi isso aí.
Não, do filme.
Ah, quando o Hulk tá verde.
É, quando o Hulk tá verde. É ele que faz a voz. Tá vendo? Aqui é tudo informação. Tudo informação. Inútil. Da minha parte é inútil? É, mas é informação.
É nada. Informação é sempre bem-vinda.
Murilo, vamos encerrando aqui que já tá dando quase 50 minutos de episódio. É, se a gente estende demais, o pessoal para de ouvir. Se você para de ouvir quando passa de 30 minutos, você é muito cuzão, que você perde conteúdo legal, tá? Então é pra você ouvir até o final, todo mundo, tá?
Você vai deixar de saber que o Lou Ferrino faz a voz do Hulk até hoje.
Exatamente. Tá vendo? E o que o Guilherme falou que o Louis Armstrong, o astronauta, andava de bike e tomou doping.
Não sei, vai saber. De repente, ué.
Se o cara é astronauta, vai saber.
O cara que ele vai na Lua, vai saber.
Andar de bicicleta aqui é de boa, né?
É.
Imagina sem gravidade. Aliás, não. Menos, né?
Mas vamos lá. Murilo, muito obrigado pela sua presença. Foi legal demais, cara. Não imaginei que eu ia gostar tanto de falar de academia, de musculação, quanto foi aqui. É, todos os convidados que a gente já trouxe aqui, fica sempre o convite pro segundo episódio. Não vai ser diferente pra você. tem assunto pra gente falar demais. Se você quiser, viu, tô com um assunto legal, vamos falar, a gente grava, não tem problema nenhum.
Inclusive, foi muito legal. Desculpa te cortar, Vivi, inclusive até sobre assuntos mais nerds, porque eu tô vendo aquele escudo do Capitão lá atrás, do Capitão América lá atrás, ó.
Então, eu que fiz.
Você que fez?
Eu que fiz.
Murilo, faz um favor pra mim, fala pro Guilherme assistir Peaky Blinders.
Cara, putz, se começar a falar de Peaky Blinders agora, vai mais.
Cara, eu comecei a assistir podcast pela segunda vez, eu assisti 3 episódios, eu preciso pegar firme. Então, tem acontecido.
O começo é meio esquisitinho, demora para as coisas acontecerem, é muito nome de muita gente diferente.
Eu gostei, assim, mas eu preciso, sabe, passar aquela primeira fase, assim, de assistir, agora que você pegar o vício mesmo, daí eu continuo.
É que, assim, eu quero gravar um episódio sobre Peaky Blinders. A gente gravou sobre Sans. Ele falou que ele já assistiu. Mas o Peaky Blinders, ele falou, ah, mano, eu não assisti. Falei, porra, velho, você me atrasa, né, mano?
Peaky Blinders, se vocês quiserem me convidar.
Não, gente, convida.
Tá vendo?
Porque daí eu tenho que assistir, então.
Vamos colocar um prazo? Coloca um prazo, daí ele
tem que assistir. Não, sem trabalhar com um prazo.
Prazo de meta.
Aí você me fode.
A série é curtinha.
É, rapidinho, né?
Então, Murilo, você tá convidado
pra voltar. Antes de encerrar, só pra... Já fica até como recomendação aí pros nossos ouvintes. Vocês assistiram aquela Lupin do Netflix, que tá todo mundo falando?
Não.
Oh, é legal, assistam lá. É uma série francesa, tá legal, bacana.
Já que o Guilherme deu indicação, também queria dar uma indicação. Voltou a terceira temporada de American Gods, diretamente no Prime Video. Tá sensacional.
Tá saindo episódio por semana, né?
É, se vocês estão com saudade do Odin, então é lá, mano. O Odin tá lá, de carne e osso. Tá sensacional.
Vamos ver, então, mais uma indicação aí.
Sua vez.
Cara, eu disse do The King, do Ronnie Coleman, né? Putz, agora de bate-pronto, assim, tô sem ideia. Assistam Peaky Blinders. Peaky Blinders é bom demais.
Mas é isso. Murilo, por favor, faça de novo o seu jabá, fala pra galera onde pode te encontrar. Instagram, e-mail, Orkut, Facebook, onde você quiser, esse espaço é seu.
Bom, a mídia social que eu mais uso é o meu Instagram pessoal. @ Murilo Caracelli, um L só. Tem um Instagram do canal, que é 24H7DFIT, no YouTube também. E isso. Podem entrar em contato comigo. Quem tiver dúvida, quem quiser um acompanhamento mais a fundo aí, pode me chamar, a gente conversa certinho, para que possamos chegar ao resultado desejado.
E se você entrar em contato com o Murilo, use o nosso cupom. Brincadeira.
Ainda não temos isso.
É, mas a gente.
Se você tiver por Limeira aqui e passa lá na Pano Bianco do shopping Limeira lá, que o Murilo vai estar lá.
É, mas a gente vai querer comissão, tá?
Das 6 da manhã até o meio-dia.
Das 6 ao meio-dia.
Melhor horário pra treinar é o horário que eu não consigo.
Cara, só falando aqui rapidinho, estender um pouquinho, sobre melhor horário pra treinar. Tem evidências de que de manhã o nosso corpo funciona melhor para fazer exercício aeróbico, né, corrida, uma esteirinha, alguma bike, e treino de força no fim da tarde para a noite. Porém, isso não é regra, isso cabe muito para... isso é muito individual. Tem gente que gosta de treinar musculação de manhã em jejum, não é muito indicado, mas tem gente que se sente bem e se dá bem com isso. E tem gente que gosta de treinar à noite. Eu teve uma época que treinava de madrugada. Treinava 2-3 horas da manhã. Eu tenho as coisas aqui em casa, né? Mas treine no horário que você se sinta confortável, que você consiga se desligar de tudo, se concentrar no treino e manda bala. Desculpa interromper e alongar mais um pouquinho.
Imagina que isso.
Então é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela audição, pelo seu tempo. Gui, últimas palavras?
Valeu.
Murilo, últimas palavras?
Câmbio, desligo.
Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo, pela audição de vocês e tchau!